Senhor presidente, a Thaís de Oliveira, do estado de Tocantins, que volta a esta casa. Senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, servidores desta casa, não há como deixar de mencionar este fato que teve repercussão com justificável razão e motivo da renúncia do Papa, senador Pedro Taques. E, na verdade, o gesto de sua santidade, ao contrário do poder humano, que quem o detém luta para nunca perdê-lo, e nós sabemos bem disso, este poder humano, nesta casa também, o poder da Igreja é só o de servir. O que impõe a quem esteja no lugar de Pedro a disponibilidade total, porque o poder não é um bônus, mas um ônus carregado de responsabilidade e dedicação. Isso foi o que escreveu hoje um católico muito conhecido da área jurídica, Vossa Excelência já sabe quem é o autor, Ives Gandara Martins. Eu destaquei exatamente este trecho do artigo publicado hoje pelo jornal Folha de São Paulo, porque ele se ajusta exatamente à situação do poder político, que, diferentemente do poder religioso, embora sua santidade, o Papa Bento XVI, seja a um só tempo o pastor das almas, como líder da Igreja Católica, mas é também um chefe de Estado, como chefe do Estado do Vaticano. Penso que sua santidade, o Papa João Paulo Bento XVI, tenha dado essa demonstração de que ele é um desapegado a este poder, um gesto de humildade. E entre tantas coisas que saem nas redes sociais, algumas a gente não pode aproveitá-las, mas outras sim, senador Pedro Taques. E foi de uma rede social, de uma pessoa conhecida, que eu vi uma mensagem extremamente oportuna, até porque a pessoa não é católica, que escreveu: o mundo acordou com a notícia da renúncia do Papa Bento XVI. Entendo a atitude do Papa. Sabe que o mundo mudou e novos desafios se colocam para a Igreja Católica. No Antigo Testamento, temos exemplo do líder Moisés em relação a Josué. Moisés, com idade avançada, expressou sua liderança estratégica, preparando Josué para um dia sucedê-lo. Josué tornou-se o líder que completaria a tarefa de conduzir o povo para a terra prometida. Essa bem-sucedida sucessão resultou do exemplo e do preparo de Moisés e da sua vontade e dos dons de Josué. Moisés passou o poder adiante para Josué, a sua autoridade, as suas habilidades e a unção. Ofereceu a Josué o seu tempo, um ambiente de aprendizado, uma oportunidade de testar-se e uma forte confiança no futuro. O sonho de Israel entrar na terra prometida se realizou, mesmo que ele, Moisés, pessoalmente, não tenha podido ver a concretização deste fato. Essa é a grandeza de um líder, como está tendo agora Bento XVI, saber a hora de parar e dar espaço para que líderes novos ajudem a alcançar o grande objetivo. Isto poderia ser dito, senador Pedro Taques, também para a nossa área política. Também para a nossa área política. E por isso eu ressalto e não deixo de registrar esse gesto de Bento XVI como um gesto de exemplar abnegação. Um líder que deixa de lado a vaidade, o apego ao poder, que a pompa que isso representam, e que tudo isso, na nossa condição humana, podem representar, especialmente esse apego ao poder e a vaidade decorrente dessa pompa que o poder, às vezes, e alguns, tanto alimentam e tanto desejam ter ou permanecer nele. Isto é um reconhecimento a este gesto do Papa, no momento em que a própria Igreja está diante de diversos e sérios dilemas. Um sinal também importante para difundir, não apenas por meio das instituições religiosas, valores humanos significativos, diferentes daqueles propagados pelo excessivo consumismo, por aquele hedonismo que às vezes nos abandona e nos deixa levar sem nos preocuparmos com os valores da vida, os valores essenciais, aqueles que fazem um tênis valer mais do que a vida de um jovem. E é exatamente esse gesto que talvez nos traga a reflexão, senador Pedro Sacks, desses valores e desses princípios que nós relegamos às vezes e que, pelo excesso deste prazer, desse hedonismo, deixamos de cultivar e de respeitar a própria convivência entre as pessoas, a convivência da solidariedade, da fraternidade, do entendimento e do respeito. E isso talvez justifique também o aumento da criminalidade, porque quando você não respeita, a vida dos outros também vale muito pouco, vale nada, e não há consequências para isso. É um sinal forte também essa renúncia, no caso brasileiro, porque neste ano, o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, estará sediando, muito adequadamente, a Jornada Mundial da Juventude, que é a maior reunião da juventude católica do mundo. E será também o maior evento da história da cidade do Rio de Janeiro. Mais até do que a Copa do Mundo, do que a Copa das Confederações ou das Olimpíadas, que estão programadas para a nossa cidade maravilhosa, a antiga capital do Brasil. E é exatamente esse registro que eu faço questão de, numa alusão simbólica ao que nós vivemos aqui na área política. Mas eu queria, senador Ataídes Oliveira, o senhor que é tão dedicado às questões econômicas, e agora há pouco o senador Aloysio Nunes Ferreira ocupando a outra tribuna, eu estou aqui não por questão ideológica desse lado, senador, eu acho que hoje o mundo não está dividido entre esquerda e direita, mas entre rápidos e lerdos, sou mais pragmática um pouco do que isto, mas eu queria também aduzir algumas observações que Vossa Excelência fez, o senador Pedro Taques também falou bastante a respeito da questão logística do Mato Grosso, e isso é um tema nacional. Nós tivemos um resultado da balança comercial agora, no mês de fevereiro, que está acumulando, lamentavelmente, desde o início deste ano, um saldo negativo, e nós estamos recém no começo do ano, um saldo negativo de US$4,776 bilhões. O Brasil continua importando muito mais que exportando para outros países. Estamos aumentando o perigoso desequilíbrio comercial. E isso é má notícia para a nossa economia, para as empresas brasileiras, para os trabalhadores. Cada vez que nós importamos, estamos ajudando a criar empregos lá fora, eliminando vagas aqui dentro em nosso país. Enquanto a média das nossas importações cresceu 11,3% até 10 de fevereiro deste ano, semana passada, em comparação ao mesmo período do ano passado, as exportações médias brasileiras despencaram 12,2% na análise de dados de 2013 e 2012, conforme dados do próprio Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. A importação excessiva de combustíveis e lubrificantes, cereais, veja só, e produtos de moagem, adubos e fertilizantes têm sido o principal responsável por este fraco desempenho do comércio exterior brasileiro. Só no mês passado, as importações superaram as exportações em mais de US$4 bilhões. Este foi o pior desempenho dos últimos 53 anos. Senador Aloysio falou em 59 anos, mas que seja, mais de 50 anos já é uma marca de preocupar qualquer brasileiro de bom senso. De janeiro até a segunda semana de fevereiro do ano passado, o saldo comercial do Brasil estava positivo em US$44 milhões. Hoje, o saldo é negativo, aliás, é em US$44 milhões. O saldo negativo é mais de US$4,7 bilhões. Isso significa menos recursos entrando no Brasil. E isto é alarmante. Concedo a parte ao senador Eduardo Suplicy.
Prezada senadora Namélia, primeiro gostaria de compartilhar com Vossa Excelência as observações que fez com respeito ao Papa Bento XVI. Acho que ele tomou uma atitude corajosa, de humildade, e explicou a todos os católicos, a toda a humanidade, que ele se encontrava numa situação em que, dada a responsabilidade que tem de chefe da Igreja, de representante de Jesus Cristo aqui na Terra, ele não se encontrava em condição plena de saúde para bem exercer, e por isso, numa das raras vezes que aconteceu na história, ele renunciou ao seu mandato de uma maneira que envolve uma certa beleza, uma comoção, que inclusive foi objeto de um aplauso muito bonito por parte de todos os 8 mil fiéis que estiveram presentes na missa que rezou anteontem. E por outro, acho que ontem mesmo. E por outro lado, ontem mesmo foi. E eu ontem tive a oportunidade de assistir a missa de quarta-feira de cinzas, em que Dom Odilo Scherer rezou ao lado de Dom Cláudio Humes e outros cardeais, bispos e sacerdotes na Catedral da Sé, em São Paulo. E ali, Dom Odilo Scherer enalteceu esta atitude de Bento XVI de uma maneira muito bela e também falou, conforme Vossa Excelência aqui há pouco mencionou, do tema da campanha da fraternidade deste ano, sobretudo a juventude. Bento XVI teria uma oportunidade fantástica de diálogo com a juventude naquilo que será em julho próximo o Congresso da Juventude previsto para a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro e que vem causando enorme expectativa. Mas eu acho que é muito importante que o tema deste ano da campanha da fraternidade tenha a ver com a juventude. Dom Odilo Scherer, ontem ainda no seu sermão, mencionou o quão importante é que possamos todos nós, pessoas de quaisquer idades, pais, mães, avós, professores, representantes do povo, estarmos voltando a nossa atenção para os jovens, homens e mulheres, para que venham a ter mais oportunidades de desenvolvimento cultural, esportivo, educacional, e não tanto estarem se encaminhando para a utilização de drogas e para atos como crimes e outros desvios de procedimento. Então, eu acho muito saudável e quero aqui apoiar as suas palavras relativamente a estes temas tratados na primeira parte de seu pronunciamento.
Eu lhe agradeço muito, senador Eduardo Suplicy, pela ajuda e colaboração. Quero que o presidente inclua a parte do senador Suplicy, até porque repõe a lembrança do lançamento ontem, necessário e oportuno, da campanha da fraternidade pela CNBB, focando exatamente na juventude, a propósito deste encontro mundial que será realizado no Rio de Janeiro. Penso que essa atenção aos jovens, e aí eu faço um registro a uma figura da Igreja Católica Brasileira, que mobiliza os jovens por uma forma diferente de fazer a prática da religião católica, que é o padre Marcelo Rossi, que com o seu jeito alegre e jovem também, de ter feito essa, digamos, esse adjornamento ou essa atualização da igreja que estava, digamos, muito circunspecta e que ele, ao seu modo, pela alegria, pela música, conseguiu arrebanhar milhões e milhões de fiéis, não só lá em São Paulo, nos templos que ele construiu, mas também fora, onde ele vai, ele mobiliza milhares de fiéis, mas sobretudo a juventude. Então, quando a religião consegue atrair os jovens, isso é muito bom para o país todo, para a juventude e para suas famílias. E talvez esteja faltando mais amor e união e atenção aos jovens. Então, eu lhe agradeço muito esta referência, porque ontem a CNBB lançou esta campanha que é extremamente meritória. Eu queria, então, saudar a todos.
Sou testemunha do procedimento do padre Marcelo Rossi, ali na região de Santo Amaro, em São Paulo, agora com o novo templo, e tem atraído um número cada vez mais crescente de pessoas, e certamente o seu trabalho tem tido enorme importância positiva.
Eu queria, agora, já que o senador Suplicy fez uma parte, esse significado para mim é muito relevante, senador Aloysio, senador Pedro, senador Suplicy, senadora Thaídes, é que eu era jornalista. E quando, na agonia de João Paulo II, eu fui indicada pela empresa de comunicação onde eu trabalhava, no Rio Grande do Sul, a fazer a cobertura e fui para Roma no dia que estava agonizante o Papa João Paulo II, que penso teve um grande significado pela simbologia, pela liturgia com que ele encarnou o poder papal. O gesto dele de beijar o chão de cada país visitado tinha um simbolismo de reverência àquela terra onde ele estava chegando pela primeira vez. E eu, desde 82, encontrei várias vezes o Papa João Paulo II. E tive como jornalista, ter dado para a Rádio Gaúcha, na tarde de sábado, de 2005, foi o ano da morte do Papa, João Paulo II, dar em primeira mão no Brasil essa notícia tão triste, que fez chorar o mundo inteiro. E no dia seguinte dos funerais do Papa, eu estava na Praça de São Pedro, narrando e contando para todos os ouvintes do Rio Grande do Sul e do Brasil que estavam ligados e conectados, linkados com a Rádio Gaúcha, a tudo o que estava acontecendo lá. Foi, na minha carreira profissional, o momento de maior significado pelo ato histórico que eu estava acompanhando naquele momento. Então, agradeço ao senador Suplicy por a parte que acabou me levando a esta lembrança, para mim, tão cara e tão relevante. Mas eu vinha comentando sobre as preocupações nossas em relação à balança comercial. E não fosse o bom desempenho da produção agropecuária de estados como o meu, Rio Grande do Sul, do Paraná, do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, do seu estado de Tocantins, do estado de Goiás e de outros estados, que também a produção agropecuária é importante, do Acre, do senador Aníbal Diniz, não fosse o desempenho dessa balança comercial da terra, a situação da nossa balança estaria ainda mais complicada. Felizmente, a eficiência e a competitividade do campo brasileiro têm amenizado a situação do comércio com outros países. O resultado da balança comercial do agronegócio continua positivo e batendo recordes consecutivos. Cresceu 3% em 2012, passando para 79 bilhões e 400 milhões de dólares, mesmo ante as incertezas da economia internacional e, sobretudo, europeia, e com a diminuição das importações de produtos brasileiros por compradores tradicionais, como eu referi, da União Europeia. A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, CNA, diz que novos mercados, como os países árabes e o continente africano, passaram a comprar mais produtos agrícolas brasileiros. Graças à soja e aos derivados deste importante grão, e também ao milho brasileiro, exportamos muito mais produtos agrícolas do que importamos. Vale ressaltar que, aliás, no carnaval deste ano, coube a Escola de Samba Unidos de Vila Isabel, campeã do carnaval deste ano do Grupo Especial do Rio de Janeiro, enaltecer em pleno sambódromo, construído pelo Leonel Brizola, senador Pedro Taque. Sambódromo foi obra do Leonel Brizola. Enalteceu na Marquês de Sapucaí a vida do campo, com o samba enredo sobre o Brasil, celeiro do mundo. Foi uma homenagem muito merecida aos produtores rurais e a todos aqueles que produzem alimentos. A atuação glamurosa, vamos dizer assim, de 3.700 componentes dessa escola demonstrou para a população urbana o papel relevante e nobre do agronegócio brasileiro, responsável por gerar emprego e renda, melhorar o nosso comércio com outros países e desenvolver também a economia nacional. Gerar tecnologia com os nossos pesquisadores e cientistas da Embrapa e de outras instituições, algumas delas sediadas no Mato Grosso, do senador Pedro Taques. Esse esforço é importantíssimo, mas não é suficiente para tornar o nosso comércio forte e consolidado nos mercados internacionais. É preciso que o som da bateria da campeoníssima Vila Isabel chegue aos ouvidos do governo, para mostrar exatamente a necessidade de melhorar as estradas do Mato Grosso, como falou agora há pouco o senador Pedro Taques. O produtor não pode escoar a sua produção se não tiver estradas. Da mesma forma, as pessoas não podem se ter mobilidade urbana sem estradas em condições. Ressalto aqui o trabalho, aliás, do ministro Mendes Ribeiro Filho, que não é do meu partido, é do meu estado, Rio Grande do Sul, deputado federal, e da sua equipe, notadamente, no esforço de mostrar aos compradores de carne brasileiro que nosso país não tem risco para a vaca louca. A renovação do status de país com risco insignificante para a doença da vaca louca deve contribuir para um fim mais rápido das barreiras à carne bovina brasileira. Para a indústria, o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal, OIE, com sede em Paris, prova a qualidade do sistema de defesa animal do Brasil e atesta que houve exagero nos embargos. Mas não podemos descuidar, e aí eu faço um pedido e um apelo ao ministro Mendes Ribeiro Filho e ao governo brasileiro, que não faça contenção dos recursos destinados à defesa sanitária animal. Isso vai comprometer a situação e a qualidade sanitária da nossa produção. Nós temos países aqui na América Latina, como o Chile, que são exemplares no controle rigoroso dos investimentos na área de sanidade, seja para a área vegetal ou para animal. Nós precisamos seguir os bons exemplos para aplicar aqui uma política de rigor, mas com os recursos orçamentários. Os fiscais federais agropecuários têm alertado o governo sobre exatamente essa retenção dos recursos, e isso é prejudicial à defesa sanitária agropecuária brasileira. O ministro Mendes Ribeiro Filho tem feito um esforço grande e é preciso que a equipe econômica do governo, nem sempre sensível a essas demandas, não feche a porta do cofre na hora de liberar o recurso para a defesa sanitária animal. Devido à confirmação em dezembro de um caso não clássico que ocorreu em 2010 num animal do Paraná, 12 países suspenderam as importações de carne brasileira, sendo 9 em todo o Brasil e apenas 2 de carne do Paraná. No caso do Chile, a barreira atinge apenas farinha de carne e de ossos. Reunida semana passada em Paris, a OIE considerou que não há risco para o rebanho, nem para consumidores dos países importadores. Mas isso é preciso continuar trabalhando, porque a Rússia, informação de hoje do Valor Econômico, diz que vai demorar ainda muito tempo para recuperar. E aí ela corta a importação de todos os tipos de carne. Sofre o mercado brasileiro e uma indústria muito especializada que se expandiu, inclusive no Mato Grosso, tem muitas unidades, gerando emprego, desenvolvimento, levando a agricultura, porque nós pensamos o animal, mas devemos pensar o animal também como um exportador dos grãos, porque diz que o frango é o milho voando e o porco é o milho andando. Essas são as proteínas que nós vendemos, que é o valor agregado da produção agropecuária. Por isso temos que valorizar essa produção. E com muita alegria concedo a parte ao senador Pedro Taques.
Senadora Anamélia, apenas para concordar com Vossa Excelência, Mato Grosso hoje possui 29 milhões de cabeças de gado bovino, é o maior produtor nacional e exportador de gado bovino, e os produtores do nosso estado estão preocupados, né, com essa possibilidade do fechamento de alguns mercados internacionais à pecuária nacional. Queremos crer que o ministro da Agricultura ele fará com empenho esforços para que isso não possa se realizar. Parabéns pela vossa fala.
Muito obrigada, senador Pedro Tagli. Estaremos juntos, Vossa Excelência, poderemos ir ao ministro renovar esta apreensão dos produtores, porque a nossa missão, como disse há pouco o senador Aloysio Nunes Ferreira, de não cuidar apenas dos temas de interesse nacional, mas cuidar dos interesses locais da nossa paróquia, como o senhor gosta de dizer, da nossa paróquia, porque estamos aqui com o voto desses produtores, desses agricultores, da sociedade dos nossos estados, para lutar e defender por interesses legítimos de um setor relevante para a produção nacional. É ele, aliás, o campo que está salvando a balança comercial brasileira. Então, temos que trabalhar muito para aumentar o agregar valor, que é o mais importante para a economia, e não ficarmos apenas exportando matéria-prima. Soja em grão, milho em grão, mas exportar o frango, exportar o suíno e assim sucessivamente. E produtos derivados do milho ou da soja ou outros produtos também de origem animal. Por isso eu queria dizer que estamos juntos, senador Tax, senador Aloysio, todos os senadores, para irmos, se for necessário, ao ministro renovar essa solicitação. Além da exportação de produtos básicos, nós precisamos dar mais valor agregado a produtos competitivos e políticas que não acabem, por exemplo, com o fôlego das micro, pequenas e médias empresas brasileiras, ainda as mais hoje prejudicadas com o fraco desempenho do comércio internacional. Recentemente, usei essa tribuna, senadora Ataídes, para fazer um alerta sobre a invasão de produtos asiáticos no mercado brasileiro. Eu não sou contra fechar a porta, não, absolutamente, não é isso. Eu sou uma pessoa que defende o livre mercado. Para o consumidor é importante que ele tenha a chance de escolher o que ele quer pagar e o que ele quer comprar. O problema é olhar a produção nacional e dar à produção nacional o mesmo tratamento que você dá ao produto importado, senador Luiz. Porque às vezes normas técnicas que são aplicadas à produção brasileira não são as mesmas normas para o produto que vem de fora. E isto é desleal concorrência. Nós precisamos também criar. O BNDES tem se especializado em dar aporte e suporte financeiro a um grupo pequeno de grandes empresas, quando deveria usar o S de social para exatamente implementar, não o sistema que Vossa Excelência combate tanto, que é o sistema S, mas o social de apoiar as pequenas e médias empresas a criar políticas de desenvolvimento tecnológico, que elas possam se adequar àquelas exigências necessárias para a modernização, a segurança dos produtos, para que elas possam fazer isso com condições competitivas aceitáveis. Mas do jeito que está, elas estão impossibilitadas de fazer isso, porque não têm acesso a esse crédito. Seria muito importante. Tenho falado muito nesse aspecto aqui. Recentemente estive nessa tribuna para fazer um alerta sobre a invasão desses produtos. Além da invasão das mercadorias chinesas, estamos perdendo a briga comercial para concorrentes da Coreia do Sul, da Indonésia, do Vietnã e da Tailândia. Esse comércio predatório que está promovendo o sufocamento e até a morte de muitas empresas brasileiras precisa ser tratado com a atenção que merece. Recebi muitos e-mails e comentários nas redes sociais em favor do livre comércio e da livre concorrência. Eu também sou defensora dele, mas o apoio às empresas brasileiras é fundamental. Concordo que o Brasil precisa ter um mercado aberto e competitivo, o suficiente para enfrentar os concorrentes, mas não posso aceitar a concorrência predatória que prejudica nossas empresas, torna nossa balança comercial fraca e tira a competitividade de nossa economia em diversos ramos, especialmente têxteis, calçados e até brinquedos. Estudos internacionais, senadora Luiz, mostram que a hora de trabalho para a produção de têxteis, malha para a confecção, custa às empresas brasileiras 11 dólares e 24 centavos a hora. 4 vezes mais que a China, onde o custo da hora trabalhada para a produção do mesmo produto é de 2 dólares e 75 centavos. Se formos somar todos os custos de produção, uma malha brasileira para a confecção custa aos empreendedores brasileiros 21 centavos de dólar. Na China, esse custo é de 7 centavos de dólar, 3 vezes menor. É uma diferença gritante e desleal no comércio internacional. O setor de calçados de couro, uma indústria muito forte no meu estado, Rio Grande do Sul, só está sobrevivendo por causa da excelente qualidade, do elevado acabamento e do valor agregado, e também de uma sobretaxa aplicada aos calçados esportivos, aos tênis, de US$ 13,50 a cada par de calçado tênis importado da China. A medida está em vigor desde 2009 e é válida até 2014 por causa da denúncia da Associação Brasileira da Indústria de Calçados, a Bicalçados, da prática de dumping no caso do chinês. No caso dos têxteis brasileiros, outra indústria muito forte no sul do país, existem conversas entre a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e também de confecções, a BIT, e o governo federal sobre a possibilidade de aplicação de salvaguardas. É um movimento em favor do mercado doméstico e da competição justa, sem prejuízo à indústria nacional. São ações que precisam ser consideradas e ampliadas em favor dos micro e pequenos negócios, os mais prejudicados pela elevada carga tributária do Brasil e pela ausência de infraestrutura, que permite fretes mais baratos para os empreendedores brasileiros. Só no Rio Grande do Sul existem mais de 600 mil micro e pequenas empresas, são mais de 6 milhões em todo o país, representando 25% do Produto Interno Bruto Nacional e 53% dos empregos formais no Brasil, senador Ataídes. O governo não pode fechar os olhos para esses empreendedores. Eu sei das boas intenções e do esforço que a presidente Dilma Rousseff vem fazendo nessa direção. O que eu faço agora é mais um alerta, no sentido de usar os mecanismos, existem instrumentos disponíveis na mão do governo, como o BNDES, para auxiliar esse setor. Uma pesquisa recente, estou terminando, presidente, uma pesquisa recente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul apontou a elevada carga tributária e as dificuldades de acesso ao crédito como as maiores barreiras ao desenvolvimento das indústrias. A qualificação deficitária do profissional brasileiro também foi apontada como uma barreira. Portanto, precisamos de políticas claras e pontuais. A criação de um novo Ministério das Micro e Pequenas Empresas certamente não resolverá o problema que pode ser resolvido com políticas de defesa do mercado doméstico e de incentivo à inovação e ao aumento da produtividade e da competitividade. Se essas não forem as escolhas, o Brasil corre o risco de ver a sua economia inundada ainda com produtos baratos, às vezes de má qualidade, tendo como resultado números muito pequenos, medíocres até, da nossa balança comercial. Muito obrigada, presidente.